Como terreno difícil? Terreno difícil para você e para o seu inimigo. Então, esse obstáculo, as quais poderia ser para você, passa a ser uma vantagem se você está trazendo a luta para aquele momento. O Obstáculo é o Caminho, que foi dessa semana, e esse livro específico, ele é dividido em três partes. Ele tem a parte da percepção, que é o primeiro módulo dele, onde você vê claramente os problemas. Ele tem a parte da ação, que é você agir corretamente, e tem a parte da vontade, que é você permanecer e aceitar o mundo como ele é, a realidade desse mundo, e utilizar exatamente as coisas boas que ele pode oferecer para a gente a seu favor. E no nosso primeiro capítulo, pelo menos no nosso primeiro módulo, ele divide em todas essas sequências. Eu imagino que vocês não estejam lendo, então o que é que eu separei para vocês que vale a pena mesmo? Essa é a primeira parte. Reconhecer os seus poderes, reorganizar as suas emoções, você controlar as suas emoções e ficar desesperado, praticar objetividade, alterar a sua perspectiva de contexto e pensar de maneira diferente, de maneira que você possa melhorar aquilo tudo que acontece com você. Então, cada momento que eu for fazer a revisão, eu vou passando por pontos desse aqui. Então, no nosso primeiro ponto, seria reconhecer os seus poderes depois que você começa a controlar as suas emoções. Esse livro, especificamente, ele não faz sobre a árvore de emoções. Ele não chega a você buscar, poxa, como controlar o medo, como controlar a angústia, como controlar tudo aquilo que faz a diferença na gente, porque ele vai passar no segundo livro, que é O Ego é Seu Inimigo, ele vai falar mais sobre esse assunto. Mas ele faz uma chamada em relação a você preparar cenários onde as quais tirem você na sua zona de conforto, né? E ele utiliza essa frase aqui como uma frase pontual, que seria: o que o homem precisa não é coragem, mas o controle das suas emoções. E uma vez você controlando suas emoções, você consegue seus resultados. Então você vai perceber que aqui eu tenho algumas ferramentas, alguns exercícios que a gente falou nesses 6 dias, do Clube do Livro, e aqui eu vou resumir todos eles em uma única aula, de maneira que você possa ter uma visão geral de quem participou. E quem não participou vai ter uma visão do que perdeu, né, durante aqueles 6 dias, mas mesmo assim aqui vai ser muito rico hoje também. Então o primeiro ponto é reconhecer os seus poderes. E quando ele fala em poderes, ele fala em 2 ciclos específicos. Ele fala desse ciclo: o ciclo de controle e o ciclo de preocupações. O ciclo de preocupações, você vê que é logo após, logo externo ao ciclo de controle que você tem. Isso aqui tem a ver, ó, como as pessoas reativas agem e como as pessoas proativas agem. Pessoas proativas têm um ciclo de controle, um círculo de controle muito maior do que um círculo de preocupações. E pessoas reativas têm um círculo de controle menor e um ciclo de preocupações maior. E quais seriam esses ciclos de preocupações? Seriam, poxa, a vida sexual das celebridades, as novidades, as visões políticas, né? os desastres naturais, as armas, o terrorismo, é tudo aquilo que você não controla, mas você é reativo em relação a isso. Você vai ser atingido de alguma maneira, mas você não controla. E o convite do livro é que aquilo que você não controla, você não deveria gastar tanto tempo, mas você deveria se adaptar para que você possa se organizar e assim ter uma melhor resposta. Aí o que entra na parte onde você controla, que é a parte que você deveria ser maior, são as pessoas proativas, é isso aqui. Onde você vive, onde você trabalha, o que você lê, ou o que você assiste, nesse caso, o que você compra, quem você ouve, quem faz parte do seu ciclo de amizades, que tipo de alimentação, de informação nutre você, como você controla suas emoções, como é que você vê a perspectiva. Então toda a base inicial do livro é em relação a essa parte de percepção, e ele convida a gente a ter um ciclo de controle muito maior do que o nosso ciclo de reação. Então aqui, tudo que está aqui dentro são as coisas que a gente controla, que é como a gente reage às situações, o que a gente vê e tudo aquilo que a gente entende que é a perspectiva mais realista para os nossos objetivos. Porque de acordo com o livro, de acordo com o autor, de acordo com toda a filosofia estoicista, algo que acontece com a gente não necessariamente é bom ou é ruim, é algo, é um fato. E dentro desse fato, ele pode ser usado para os nossos objetivos, o que é bom, ou contra os nossos objetivos, o que é ruim. Mas o que é contra o nosso objetivo pode ser a favor do objetivo de outra pessoa. Então esse que é o ponto que ele leva tanto em conta, né? E o segundo item seria o ciclo de competência. Ele convida a gente a trabalhar dentro do nosso círculo de controle, utilizando o nosso círculo de competência. Warren Buffett, ele sempre fala que os investimentos dele, eles são realizados ou são promulgados ou pensados dentro do ciclo de competência dele. São as áreas ou mercados que ele conhece, setores que ele conhece, Porque não faz nenhum sentido ele trabalhar fora do ciclo de competência dele. Se ele tiver que trabalhar fora do ciclo de competência dele, ele vai chamar outros sócios, outras pessoas que sabem mais do que ele. Por exemplo, quando ele falou que ele nunca investiria em empresa de tecnologia, porque ele não conhecia, e aí ele se associou com Bill Gates, o cara que é da Microsoft, quem não conhece ele, é um bilionário americano, que ele foi que fundou a Microsoft, e assim, desde então, ele começa a ter ações também de empresa de tecnologia, como a Apple, por exemplo, que era a arqui-inimiga do passado da Microsoft, e a gente vai falar sobre isso também. Então, o ciclo de competência tem a ver com o que você sabe ou quem você traz para o seu ciclo que pode ampliar a zona que você não controla. Ó, o ciclo que você sabe que é aquilo que você controla, que é como você reage, suas emoções, suas escolhas, o que é importante para você, sua família, sua saúde, sua alimentação, tudo aquilo que é importante para você, que às vezes não é importante para outra pessoa. E o que você entende. Então, se você entende, você controla e você tem importância sobre isso, então ele está dentro do seu ciclo de competência. O que está logo fora da sua incompetência é aquilo que você não entende, mas você acha que entende. É mais ou menos assim, agora caiu o coronavírus, tudo desabou, assim, as companhias aéreas desabaram, então vou comprar ações da companhia aérea X, porque um dia ela vai voltar. Pode ser que ela volte, pode ser que ela não volte. A pessoa mais adequada para falar sobre isso é alguém que trabalha nesse setor, né? Alguém que trabalha no setor de companhias aéreas, para saber se ela vai ser fundida, se vai ser comprada, se vai desaparecer. Então esse convite que eu faço para vocês é ter noção do que você não conhece. E quando você entra nesse terceiro ponto, é exatamente aquilo que você sabe que você não sabe. Então, um grande perigo é aquilo que você acha que sabe, você não sabe. Então, você fica só guessing, né, imaginando. E esse aqui é o convite que o livro faz para você trabalhar dentro do seu ciclo de preocupação e controle e dentro do seu ciclo de competência. Então, que são os seus superpoderes, né? Sabendo disso, a gente avança para alterar a nossa perspectiva. Quando você vê essa imagem aqui do Japão pós-guerra, 1945, o Japão perde a guerra, né, junto com a Alemanha, e ele é destruído, praticamente totalmente destruído nos pontos de vista de bombardeios. Aí teve o bombardeio da Hiroshima e Nagasaki também. Então vocês devem saber a história. Para quem não sabe a história, eu faço o convite, que a gente consegue aprender muito com esses momentos de crise, né? E o que aconteceu? As indústrias japonesas, elas estavam sucateadas, não tinha galpões de criação, não tinha produção industrial, mas os japoneses são pessoas muito resilientes, né? Então em 1946, uma empresa que foi construída, que foi fundada por dois japoneses, ela começou a trabalhar com fitas e com mecanismos de gravação de áudio. E essas fitas de gravação de áudio, sim, elas começaram a tomar volume, começaram a trabalhar com material que eles já tinham para eles, e eles imaginaram uma maneira de transformar isso, levar isso overseas, né, para outros países. Sendo que quando você perde uma guerra, né, seja a Primeira, seja a Segunda Guerra Mundial, o povo que perde, ele acaba sendo, entre aspas, explorado pelo povo que ganha, né? Então, o Japão ele tinha um contrato, né? Tinha uma reação de subterfúgio em relação aos países aliados. E os países aliados não viam as coisas japonesas como algo de boa qualidade. Mesmo que eles fizessem, se esforçassem muito, afinal de contas, eles vinham de uma guerra, eles não tinham como aplicar tudo aquilo. Então, foi muito difícil para os japoneses naquele período, logo depois de pós-guerra, vender qualquer coisa no mercado internacional. Até porque o normal era o contrário. Os japoneses tinham que comprar do mercado internacional para suprir aquilo que eles não ofereciam, aquilo que eles não tinham, né? Então, nesse cenário, esses dois fundadores fizeram a sua empresa, aquela empresa que nasceu naquele cenário caótico, e eles colocaram na mão de um vendedor a fazer essas vendas no restante da Europa, né? Fazer todo o processo da Europa, e o cara começou a vender, chegava nos lugares para vender os seus rádios, ou vender suas fitas, enfim, e todo mundo chegava assim, poxa cara, você é japonês, a chance de eu comprar alguma coisa de você logo no pós-guerra é quase nula, até porque o produto que vocês utilizam é um produto de péssima qualidade, né? E além do mais, vocês quiseram dominar o mundo da força, então a gente não tem interesse em comprar de você. E um belo dia, ele chegou em Hamburgo, que por acaso fica na Alemanha, e chegou com um vendedor assim, poxa, eu sei que você não quer comprar meu produto, mas você poderia pelo menos expor o produto aqui, eu lhe pago para isso, você não tem que me pagar nada, eu lhe pago. Aí o cara, ok, então vamos deixar aqui a exposição do seu produto, isso depois de anos ele tentando vender e não conseguia. E ele, quando viu o produto na vitrine, ele ficou olhando de longe, ver se as pessoas compravam, né? E as pessoas passavam, olhavam, não davam muito desdém, e afinal de contas não era um produto adequado para eles, e ia embora. Então ele percebeu que tinha alguns alunos, estudantes, passando pelas ruas, e ele chegou aos estudantes e disse, olha, o meu nome é Komusuru, e eu gostaria de saber se vocês querem testar esse rádio. Aí ele ligou o rádio, pensou, pô, o rádio é legal, o som é legal, e assim, vocês estariam dispostos, sob pagamento, a promover o meu rádio? Sim, o que é que a gente tem que fazer? É o seguinte, vocês vão lá naquela loja ali, chega lá para aquele vendedor e pede para testar o rádio. E aí vocês falam exatamente o que vocês me falam, não tem que mentir. fala exatamente o que você falou para mim. Aí os caras, não vou falar pro cara. Chegou lá no vendedor, fiz, olha, o som é legal, gostei, ele é portátil, ele é bom, ele funciona bem, e eu quero um. E aí ele deu o dinheiro para os próprios estudantes comprar o seu próprio rádio e devolver para ele. Fazendo isso durante uma semana, quando ele voltou pro vendedor, fez, olha, e aí, como é que foi o rádio? O rádio vendeu, não vendeu? Como é que foi esse tipo de produção? O cara, cara, foi um sucesso, os estudantes vieram, gostaram do rádio, a coisa aconteceu. E aí essa estratégia fez parte de toda a base da Sony, que fundada em 1946, por Masuro Ibuka. E essa estratégia, que foi realizada em 1955, 10 anos depois, por Komachi, ele começou exatamente a dar certo em Hamburgo e repassou depois para toda a Europa. Então ele teve uma visão de perspectiva totalmente diferente das pessoas que poderiam, por acaso, olhavam assim, poxa, não vai vender nunca em outros países, porque as pessoas não veem os japoneses de uma maneira boa. Então ele mudou a perspectiva dele, usando os superpoderes dele. E quais eram os superpoderes que ele tinha naquele momento? Ele conhecia sobre rádios, ele conhecia sobre pessoas, ele é uma pessoa muito resiliente, era o grande superpoder dele, afinal de contas ele veio da Segunda Guerra Mundial, né? Ele é um cara que já tinha recebido não muitos anos, né? Então, é um cara que aguentava receber porrada e continuar em cima. E, ao mesmo tempo, a área de controle dele estava voltada também para a área de conhecimento dele. Ele conhecia o produto que ele estava trabalhando. Então, ele utilizou tudo isso, mudou a perspectiva e fez o marketing dele boca a boca, utilizando pouco dinheiro que ele tinha, comprando o seu próprio produto. Nessa lógica, eu faço as minhas palavras, a palavra da Apple, né? É na campanha de 1998, que era o ano do Pense Diferente, onde o Steve Jobs ele convidou todo mundo a pensar de maneira diferente. Mas, de onde vocês acham que vieram esse termo, né, de pensar diferente? Até 1996, a Apple ela estava quase em falência. Ela tinha pelo menos 200 produtos no seu cache de produção, ou de pelo menos licenciamento, e o Jobs ele estava fora da empresa. Quando chegou em 97, ele foi convidado a retornar para tentar entender o que, é que tinha acontecido. Lembrando que naquele período, o Jobs ele já tinha mais duas outras empresas, ele tinha Next e tinha Pixel. Hoje a Pixel você deve conhecer pelo Carros ou por vários outros desenhos que ela já realizou, né? E o ponto era, como é que eu posso pensar uma empresa diferente, que é a empresa que ele fundou, e da própria empresa dele que ele foi expulso, inclusive ele foi expulso e vendeu todas as ações quando ele saiu. E ele, em 97, quando ele entrou na empresa, ele disse assim, como eu posso pensar diferente? O cenário atual, a Apple, ela está brigando com quem? A Apple, ela é rival de quem? Então, assim, quem deveria ser, onde deveria ser os meus esforços, o que, é que eu posso pensar diferente do que a população atual, do que o mercado de computadores desse mercado atual, e o que, é que eu aprendi quando eu fui expulso da Apple, voltei, criei mais duas empresas de grande sucesso, inclusive a própria Next, ela foi a porta de entrada para a Apple, porque ela fornecia softwares para a própria Apple. Então, já existia uma abertura de parceiros, né? E aí, nesse momento, em 97, sai essa capa da Times, né? E a capa da Times estava assim, Bill, muito obrigado. O mundo é um lugar melhor depois de você. E esse Bill que ele está falando é o próprio Bill Gates. Era o seu arqui-inimigo, né? O cara que ele odiava. O cara que ele fez abriu um processo contra ele, contra a quebra de patente e roubo de sigilo industrial. E nesse momento de retorno, ele percebeu que a única pessoa que poderia ajudar ele seria o Bill Gates, porque eles poderiam fazer associação de poderes e assim fazer a diferença em todo um cenário. Então, nesse momento, ele fala isso aqui. A Apple estava em grandes problemas, né? Em grandes problemas. Então, assim, ficou muito claro que o jogo de soma zero, que é aquele para alguém ganhar, alguém tem que perder, era um jogo errado. O jogo que ele mesmo tinha jogado. Ele falou assim, isso palavras dele, que ele mesmo tinha jogado. Então, para que a Apple ganhe, a Microsoft não precisa perder. E para que a Microsoft ganhe, a Apple não precisa perder. Esse é o momento de a gente mudar os nossos paradigmas. É mudar a nossa mentalidade e pensar diferente. Por que não trabalharmos juntos? Por que não a Microsoft fornecer softwares para a Apple? Por que não a Apple destruir todos aqueles outros produtos que ela não é boa e ficar e solidificar toda a sua atenção em apenas 4 produtos? Que seriam duas versões de desktop e duas versões de laptop, que eu tenho até o prazer de passar para vocês aqui agora. Então, a Apple não precisa bater a Microsoft. A Apple tem que se lembrar de quem ela é e a partir de quem ela é, então se ela puder utilizar a área de concentração dela, a área de fortaleza dela e assim conseguir o seu melhor resultado. Então, ele finalizou com essa frase aqui. Para mim, o que é essencial é quebrar os paradigmas. É fazer a diferença com minha zona de confiança, minha zona de contato e o que eu controlo. Sabendo disso, como a Shio fez lá com a Sony, exatamente como todos os outros grandes, Pablo Picasso, como a Amalia Hatters, eles fizeram, eles conseguiram mudar o cenário deles exatamente pensando de maneira diferente. Eu vou falar sobre isso também. E no finalzinho ele colocou aqui. É meio que louco, né? o que está acontecendo no nosso tempo. Esse tempo que ele está falando é 1997, tá? E a Apple, ela está muito fraca. Então, assim, eu chamei o Bill, que é meu brother, vamos dizer, o meu arqui-inimigo, na realidade, no caso, né? E a gente pensou em fazer as coisas de maneira que os dois se beneficiassem. Seria o equivalente ao Batman se aliar ao Coringa, né? Para salvar o mundo, porque, afinal de contas, se eles não salvam o mundo, o cenário seria ruim para os dois. Então, essa foi a campanha do Pense Diferente, 1998. E olha só, algumas pessoas que eu só selecionei para vocês, vocês saberiam como ele foi heterogêneo e no que eles pensaram. Pablo Picasso, Amélia Earhart, Albert Einstein, o nosso querido Jim Hammer, Coco Chanel, Jim Harrison com os Muppet Babies, então, Gandhi, né? Gandhi também, então assim, então são pessoas que fizeram muita diferença na vida deles, né? Pessoas que fizeram muita diferença na vida deles quando eles fizeram diferença na vida dos outros. Então, o Nelson Mandela, que é um dos que está aqui também diferenciado, quando ele fala do período que ele passou, né, durante o exílio, ele fala sobre os livros, o livro Meditações, de Marcos Aurélio, que tem tudo a ver com o estoicismo, que tem a ver com o livro que nós estamos lendo hoje, né, que é O Obstáculo é o Caminho, que é um dos conceitos do estoicismo, que é exatamente você usar os obstáculos que aparecem na sua frente a seu favor, que foi exatamente o que o Jobs fez, foi exatamente o que todos esses aqui fizeram. Imagina, Nelson Mandela, ele utilizou exatamente a raiva racial daquele período todo, e todo mundo achava que quando ele saía, ele ia fazer todo um processo de bipolarização, quando ele fez exatamente o contrário, ele usou aquele obstáculo de diferenciação e colocou todo mundo junto. O Picasso também fez esse processo, a Coco Chanel, Jim Henson, então nem se fala, né? O cara mudou totalmente os paradigmas do rock, né? Então o que eu posso dizer para vocês é que quando você estuda a campanha de 98 do Jobs, tem muito que você vai entender muito qual era a cabeça dele em 97 e por que ele fez aquela fusão com Bill Gates, quando ele fez toda a diferença. Porque quando a gente entra agora no processo de ação, a gente vai entrar agora no processo de ferramentas. E ferramentas realmente que funcionam, tá? Para quem já me conhece sabe que eu tenho um approach muito direto. E em relação à disciplina da ação, que é o segundo módulo do livro, ele coloca esses módulos que eu separei para vocês, tá? Na realidade, se vocês forem ler o livro, já vou alertá-los que muito do que eu estou falando aqui, às vezes, não está lá, porque eu faço sempre um apanhado. E essas divisões de capítulos são divisões que eu faço para ficar melhor o entendimento. Então, se não se sinta frustrado se não acontecer, pode acompanhar junto com o livro, junto com o que a gente está falando aqui agora, esse material fica aqui para vocês no YouTube, então vai ser sempre um prazer encontrar com vocês, né? Então, praticar a persistência, seguir um processo, seja qual ele for, pensar da maneira correta com aquilo que funciona e usar os obstáculos contra os seus inimigos ou contra as situações que são seus inimigos. Olha que legal o que o Jobs fez, né? E preparar para que nada disso dê certo. Se preparar para que nada disso dê certo é você ser vulnerável. Existe uma tríade que eu repito muito, que é a tríade de você ter autoconfiança daquilo que você controla, ter humildade daquilo que você não controla e não sabe, que é fazer o que o Buffett fez e convidou o Bill Gates para ajudá-lo na área de tecnologia, e você ter a vulnerabilidade, mesmo assim, com tudo isso que você preparou antes, pode ser que dê errado, porque existe o fator sorte, né? E o fator sorte, ele não é bom, não é ruim, ele é só o fator de imprevisibilidade. Então, pode ser imprevisível. Então, se você trabalha com essa tríade, você consegue ser mais preparado mentalmente e emocionalmente para poder seguir adiante. Então, eu separei para vocês sempre pequenos módulos, né? Então, o primeiro módulo que eu quero falar, e a história, ela, apesar de não dar uma predição do futuro, ela dá uma leitura muito interessante do passado, e a gente pode entender os modelos mentais das pessoas. O objetivo aqui não é necessariamente entender o que foi feito, mas como foi feito e como foi pensado. Então, quando a gente pensa nas guerras relacionadas às guerras gregas, né, onde eles defendiam os terrenos de acordo com os persas, e o Xerxes estava tentando invadir todo aquele acampamento grego, quando o Leônidas fez associação com os gregos de Atenas, os gregos de Esparta, e todas as outras tribos relacionadas a isso, a gente percebe como é que ele utilizou esse conceito de usar os obstáculos em sua vantagem. Levando em conta que os 300 de Esparta, na realidade, eram 301, e eles estavam se combatendo pelo menos 300 mil persas invadindo, a gente tem que entender que o obstáculo para os persas deveria ser a vantagem para os gregos. Então, o objetivo era que, ao invés de os persas fazendo toda a volta do território, até porque era muito distante para chegar até o acampamento grego, eles trouxeram a luta, né? Os gregos trouxeram a luta para que ficasse exatamente aqui, na Batalha de Termópilas, onde 300 espartanos combateram 300 mil persas. Em 480 a.C. Então, mesmo antes de Cristo nascer, essa história já conta, já virou filme, um filme muito bom, né? Eu convido vocês a conhecer, lógico, ele tem uma romantização, porque filme que não tem romantização acaba não vendendo, mas a história ela é muito lógica em relação a isso. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse ponto aqui. Aqui era o acampamento persa, Então você vê os rios aqui passando e tal. Aqui é o acampamento grego. Essa região aqui é o mar, tá? Essa região aqui é tudo montanha, tudo montanhoso, tudo montanhoso. Isso aqui é muito difícil esse terreno. Então, esse terreno mais escuro é um terreno bem difícil, terreno montanhoso, árido, sem alimentação e sem capacidade de reposição. Então você imagina que o tamanho do acampamento persa, onde é que ele já veio? Ele já veio toda essa região aqui, ele veio pelo mar, né? Então chegou, se alojou aqui. Se ele quisesse fazer um outnumber, ou fazer um outflanking, que é o termo que se chama, seria flanquear o exército do acampamento grego, ele teria que fazer todo esse caminho pelas montanhas, ó, toda essa, que seria a roda da Nopeia, e fazer todo esse caminho aqui. Então não fazia sentido para o rei, né, o rei Xerxes, até porque o cara era extremamente convencido, ele se achava muito forte, muito, muito grande, ele não entendia como é que 300 espartanos poderiam tentar barrar 300 mil peças, então na cabeça dele ele ia simplesmente estourar, explodir os caras, né? Então ele olhou assim, cara, a menor possibilidade de fazer todo esse caminho aqui. Então esse caminho é o caminho mais fácil, o caminho reto, então eu vou aqui reto, existe um estreito pequenininho aqui, que é exatamente esse espaço específico, e desse caminho estreito eu passarei para cá e dominarei todo esse território. Aí o que é que os gregos entenderam? A gente não vai conseguir passar por esses caras se a gente atravessar, se a gente fizer esse caminho de volta, ou se a gente passar desse estreito e passar para cá uma zona mais aberta, a gente vai morrer. Não tem como, não tem nenhum tipo de vantagem territorial para a gente. E já em Sun Tzu, quando ele fala em terrenos difíceis, né? Terrenos difíceis é exatamente esse. Quando o terreno é difícil, terreno difícil para você e para o seu inimigo. Então, esse obstáculo aos quais poderia ser para você passa a ser uma vantagem se você está trazendo a luta para aquele momento. Então, naquele momento, ele transformou como se fosse uma garrafa, né? Um bottleneck. Seria a cabecinha da garrafa onde você vai passar por ali. E se quando você passa por uma área tão estreita, não adianta você ter 300 mil pessoas, você consegue passar muito pouco. E seria o equivalente a 43 metros apenas. Então, aqui seria o equivalente a 43 metros, 43 ou 48, dependendo do índice da maré, porque essa maré sobe, a área de terreno fica menor ainda. Então, eles teriam que ultrapassar isso aqui. Aí, o que é que o Xerxes fez? Leônidas fez? Ele avançou todo o seu exército, ficou nessa zona aqui, e fez uma barreira física logo atrás. Então, toda vez que os combatentes da Pérsia vinham, ele começava a segurar eles com seus escudos, fazer uma barreira de escudos, e usando suas lanças longas, ele ia espetando eles com lanças longas. E alguns guerreiros ficavam acima, na região mais montanhosa, em cima da parte das pedras mesmo, fazendo as lanças, jogando as lanças por cima também. Então acabou que eles conseguiram segurar essa situação por mais de 4 dias, e só perderam porque eles foram traídos. Porque aqui existia um terreno, existia um caminho, que ninguém sabia, só realmente os espartanos, e um dos espartanos, que não era da legião de Leônidas, né? Era um cara que traiu realmente eles, fez um caminho por dentro das montanhas, por dentro dessa parte mais clara, e aqui ele conseguiu fazer o outflank dele, sair por trás do exército, e assim realmente houve a morte. Mas o que acontece é que eles usaram realmente os obstáculos ao seu caminho, então você pode utilizar isso em sua vantagem. Os ninjas também, em Jigo, utilizaram isso na época dos samurais, né? Então você percebe que na guerra isso é muito comum, você utilizar a vantagem, o obstáculo, o ruim a seu favor, que foi também como nasceu a teoria das guerrilhas, né? A teoria das guerrilhas, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso de uma maneira muito maciça foi na Guerra do Vietnã, quando o americano extremamente grande e pungente, ele acabou sofrendo pelos Vietcongs, que lutavam e atingiam pelos lados, né? Morriam cada vez mais, só que em terrenos pantanosos, com doenças, com malária, com tudo aquilo que os americanos não estavam acostumados, o que era um obstáculo também para os Vietcongs, acabou sendo uma grande vantagem. Então, quando você pensa em guerra, você pensa em negócio, pensa na sua vida, às vezes o que é uma desvantagem, às vezes aquilo que é o underdog, né? Aquele cara menor lutando com um cara maior, que seria o Davi com Golias, a grande vantagem do Davi, em relação a Golias, no livro, né, Davi e Golias, do Marco Gladwell, era que estava muito certo que Davi ia ganhar, não porque ele nunca iria lutar de corpo a corpo. Porque se ele lutar de corpo a corpo, ele tinha uma desvantagem. Mas e como ele sabia jogar funda, né, matar funda, matava inclusive ursos dessa maneira, então ele tinha muito mais poder de fogo do que a espada de Golias. Né? Então ele estava muito claro que ele ia vencer isso aí. Como também quem analisa esse cenário, estava muito claro também que os persas teriam muita dificuldade de ultrapassar os espartanos nesse espaço especificamente, porque eram 300 leões, né, contra 300 mil ovelhas. Ainda mais uma área muito pequena, seria um grande massacre. E aí os leões, por assim dizer, os leões de Esparta, eles amontoavam os corpos dos persas e começavam a lutar por cima dos corpos exatamente para tirar a moral do seu exército. Então usavam realmente o obstáculo a seu favor. Poxa, eu acho muito. Vocês percebem que eu adoro a história, né? E da história a gente consegue tirar muita coisa legal. Uma segunda guerra, uma guerra que foi, na minha opinião, ela muito genial, de Júlio César, né? Foi a Guerra de Alésia, a Batalha de Alésia, entre 50 mil, varia, esse número varia, tá, gente? De 50 mil a 70 mil romanos contra 250 mil combatentes daquela região, que seria a região da França. A lógica toda é que quando o Júlio César chegou naquela região, na Gália, ele tentou assim, cara, eu vou invadir essa região, só que é uma região que, de todos os lugares que Roma já invadiu, Roma já tentou dominar, é uma região que existe realmente uma pessoa que é dona desse negócio, um general que conseguiu agrupar as tribos. Então, de um certo momento, ele chegou destruindo as tribos, só que chegou num ponto onde ele tinha uma área forte, né, uma área fortificada, e essa área fortificada tinha um general que teve um poder estratégico e um poder político para poder juntar as tribos a seu favor. E uma das estratégias que ele utilizava era a estratégia da terra arrasada. Terra arrasada era o seguinte: ele tocava fogo em todos os mantimentos, todas as fazendas, tudo aquilo que fosse, que pudesse ser usado para os romanos em relação ao seu subterfúgio. E eles acabaram ficando na cidade murada, né, que é a cidade logo acima da colina, onde estava um terreno muito mais alto. Então o que acontecia? Júlio César, para atacá-los, ele teria que subir um morro, teria que subir como se fosse uma montanha. Então, a nível de militarismo, é burrice, porque você vai estar lutando de baixo para cima e o cara de cima para baixo. Então, de cima para baixo, as flechas, as lanças, as lavas, as pedras, tudo aquilo vai beneficiar o cara que está se defendendo, ou que está atacando, dependendo do ponto de vista. Então Júlio César, olhando aquele cenário, olhou assim e disse, cara, esse cara, ele acabou fugindo e ficou naquele ponto, naquela área cercada, né? Nessa área cercada, não tem sentido eu tentar atacá-lo, porque eu vou acabar estando na desvantagem, vou acabar morrendo, sendo que ele tem mais pessoas do que eu. Não eram 250, mas eram pelo menos 40 mil pessoas dentro da área cercada. E dentro dessa área cercada, em algum momento, já que ele fez a teoria ou a estratégia da terra arrasada, vai faltar mantimentos, porque eu estou fazendo uma circunvilação ao redor de todo esse forte. Então eles não vão conseguir sair para pegar cavalos, pegar comida, pegar trigo. Então vão ficar aqui embaixo, na base da montanha, na base do castelo, e os caras vão morrer de fome. Uma hora vão pedir arrego para mim. Então nesse pensamento de pedir arrego, ele ficou muito caladinho lá esperando. Isso demorou em torno de 2 meses. Só que aí o general daquela campanha, então França, Bélgica e Suíça, né, seria naquela zona que hoje contemporaneamente são esses três países, ele pensou assim, beleza, o cara vai tentar matar de fome, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um outflank dele. Já que ele está fazendo um outflank de mim, ele está me cercando, eu vou cercá-lo por trás. E como é que eu vou fazer isso? Ligando para meus brothers, ligando para meus amiguinhos, mandou um WhatsApp lá, aí chegou para os amigos, mandou um cavalinho lá, falou, cavalinho, pega todas as tribos ao redor, que até então tinham sido dominados pela Roma, ou tinham sido dominados pelo Júlio César, ele não era um cara legal, e a gente agora vai pegar o cara pelas costas. E aí, quando você estiver atacando os caras pelas costas, eu ataco de cima para baixo, tenta e mata o cara pelo meio. Então, cara, genial, né? E aí, Júlio César, sabendo disso, tinha uns espiões, né? Entendeu que estava tendo essa movimentação, fez, caraca, velho. Então, ele fez o quê? Um muro cercando todo o castelo, por fora, lá na base da montanha, e fez um muro atrás dele, isolando ele do restante das florestas. Então você entende que a zona, ele ficou numa faixa do meio de alguns quilômetros, e equivalente a 45 quilômetros, tá? De extensão. Imagine que ele tinha que proteger uma circunvelação, um perímetro de 45 quilômetros, em relação que ele estava sendo combatido, ele estava sendo atacado tanto da parte do castelo para dentro da zona que ele estava isolado, quanto de fora da zona que ele estava isolado para dentro também. Sendo que fora tinha mais de 200 mil pessoas. E o cara, você pensa assim, cara, como é que isso pode acontecer, né? Como é que o cara pode usar isso a seu favor? Aí entra uma coisa muito importante, que é os ataques de flanco, os ataques ladeados, que foi o que os Vietcongs utilizaram, que foi que, pô, deve ter aprendido com ele também, que foi o que o Steve Jobs também fez, trabalhar pelos lados. Então você percebe que esse ensinamento de você se manter na sua zona de confiança, na sua zona de conforto, no sentido de competência, e pedir ajuda para os outros, faz muito sentido, que foi o que o Júlio César fez. Então o que ele fez? Aqui estava Vercingetorix, que seria exatamente o general principal, inclusive para quem gosta de quadrinhos, Obelix e Asterix tem a ver com ele, tá? O Obelix, nada mais é do Obelix e Asterix, é exatamente a circunvelação, são os heróis franceses, né, que são baseados nesse general. Então eu tinha 80 mil pessoas aqui, de acordo com esse relato, varia de 40 a 80, tá? Vamos dizer 80 que eu trouxe desse livro para vocês terem uma fonte, pelo menos. Júlio César, com 70 mil romanos, então nessa zona aqui, ó, essa zona isolada, tá? E atrás de toda essa zona, 250 mil gauleses. Então, é gigante. Então, tudo isso aqui estava atacando o cara. Aí, o que Júlio César fez? Júlio César tinha entradas aqui, ó, tem entradas laterais, onde ele fazia da seguinte maneira. Ele esperava os caras atacarem quando estavam bem perto dos muros, de um dos muros, seja pela frente, seja pelo lado, eles soltavam a cavalaria romana, e a cavalaria romana ia passando entre as quedas, né? Era como se fosse tinha fosse de piche flamejante, fosse com água, fosse com aquelas estacas, e a cavalaria passava por fora, empurrando as pessoas para dentro do fosso. As pessoas caíam no fosso, e eles jogavam as flechas de fora para dentro do fosso, e matavam os caras no fosso. E a cavalaria entrava, saía dessa ponta, saía correndo com os cavalos, e entrava na outra ponta novamente. Então fazia isso várias e várias vezes. Então toda vez que eles chegavam perto dos fossos, eles não queriam pular, então botava as pontes, né? Botava como se fosse escadas, atravessava aquelas escadas, aí passava a cavalaria e matava geral, porque exatamente como Esparta fez, separou as pessoas, 250 mil, quando passava pelo fosso, se transformava em 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E as flechas não conseguiam chegar na cavalaria, até porque eles estavam passando a cavalo muito rápido, e se eles jogassem as flechas, ia matar os seus próprios combatentes. Então ele fazia esse circuito várias vezes, e ao mesmo tempo ele se protegia das flechas e das chamas que vinham daqui, nessa região da zona, onde eles faziam o quê? Eles atacavam os caras pelos lados, só que agora só pelas flechas, quando chegavam nessa parte murada. Então, realmente, Júlio César foi genial e conseguiu fazer isso a seu favor, mesmo tendo uma grande vantagem numérica e uma grande vantagem de área territorial, mas uma grande vantagem a favor dele de conhecimento e de separação. Então, ele dividiu o exército maior em pequenas forças, aos quais ele era muito mais forte e conseguiu dominar. Isso aconteceu logo depois, né, de Esparta, foi em 52 a.C., quando Esparta aconteceu em 480 a.C. Então você percebe que dá para aprender muito com esses caras, né? Porque esses caras, tudo que a gente está falando aqui agora pode ser aplicado diretamente no nosso negócio. E eu queria falar para vocês agora sobre essa moça, uma moça que ela apareceu na campanha da Apple, né, do Pense Diferente, e o conceito dos atos dela foi: faça a coisa que funciona, não o que você acha que é certo. Às vezes a gente tem muito egocêntrico, que fica assim, ah, eu quero, o certo é isso, o certo é aquilo. Ele fez, cara, o certo é o que funciona. Tá? Assim, às vezes o certo é para você, mas se não funcionar, então ele é errado. Porque a gente tem um ego mais baixo, a gente vai falar sobre isso amanhã. Às 6 da manhã eu já começo falando sobre esse assunto, que o ego é seu inimigo. Quando você imagina assim, poxa, o que é o certo? O certo é aquilo que me deixa mais próximo do meu objetivo, sem fazer mal para as outras pessoas, e dentro da minha zona de confiança, me controlando e mantendo a minha própria ética, sem eu ter que me corromper. Então esse é o certo. Então, essa moça, a Amalia Earhart, ela sabia o que ela queria, ela viu uma oportunidade e ela foi direta para isso. E para quem não sabe quem ela é, eu tenho que contar uma história antes. Esse moço aqui é o Charles Lindbergh. Charles Lindbergh é de 1927, tá? Aqui está errado, é 1927. Ele sabia, ele era um grande aviador, era um cara já conhecido, ele utilizava esse avião, o Spirit of St. Louis. E ele era conhecido como um dos caras mais, assim, impetuosos em relação ao voo, né? E fizeram um convite para ele. Fiz, olha, para quem já voou os Estados Unidos todo de ponta a ponta, por que não fazer um voo de Nova York até Paris num período que não existiam os voos transatlânticos, né? Um dos aviões eram aviões mais... os aviões, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas eles ainda não eram aviões a jato, né? Aviões de hélice, você pode ver aqui as hélices, né? Então, ele fez esse primeiro feito em 1927, e a partir de então foi o primeiro homem, ou o primeiro ser humano a atravessar o Atlântico, né, atravessar de Nova York a Paris, um feito tranquilo, no sentido do ponto de vista de não ser morto, né, não morreu, porque muitas pessoas têm tentado e não conseguiram isso, e fazendo esse mapeamento desse território. Nessa primeira vez que aconteceu, houve todo um marketing, houve todo um burburinho relacionado a isso, e que será que uma pessoa, uma mulher, também poderia ser capaz de fazer o mesmo feito? Então, sob o patrocínio da mídia local e sobre, enfim, os americanos sempre buscam heróis, né? Eles buscavam aumentar muito a importância da mulher, não do ponto de vista de querer realmente aumentar a importância delas, mas no sentido de dar uma satisfação para a sociedade. Então eles convidaram a Amélia para ser apenas uma carga, né? Como ela mesma falou na carta que ela escreveu nesse período, em 1928, é apenas um saco de batatas, onde ela recebeu essa ligação da seguinte maneira. Existe alguém querendo financiar a primeira mulher no voo transatlântico. Mulher essa que seria uma bilionária, né? Uma bilionária americana, que depois ela não ficou conhecida até então, desconhecida até então. E a nossa primeira escolha já back and out, assim, a nossa primeira escolha já não pode fazer. Então, já que a outra primeira escolha não pode, você foi aqui, sobrou, e está dando a oportunidade de você de morrer, ou de pelo menos ser simplesmente uma carga de bagagem, das quais você não vai ganhar nada. Quem vai ganhar são os homens que vão dirigindo, os homens vão pilotando, mas ele vai botar você lá no bagageiro só para você dizer que você participou desse processo. Então, eu coloco assim: A gente, atualmente, somos nós que vamos pilotar o avião, né? E a gente vai mandar dois homens como se fossem choferes para você. E eles vão ganhar muito bem e você não vai ganhar nada. E você ainda tem a oportunidade de morrer durante esse processo. E ele olhou assim e fez, cara, o meu sonho é exatamente ser uma mulher que faça a diferença no meu tempo. E ela tinha um sonho de fazer esse voo transatlântico. E na cabeça dela não era certo do ponto de vista dela ser maltratada, ser humilhada, ser tratada como... Simplesmente ela ser usada, né, de maneira... Na mídia usar ela dessa maneira. E ela pensou assim, fez, cara, mas isso aí... Na pior das hipóteses eu não trazer mídia, na pior das hipóteses eu não trazer notoriedade. E aí, quem sabe, eu posso fazer o meu multi crescer e assim conseguir o meu objetivo, que é o voo transatlântico, sendo a primeira mulher, né? Então, foi o que ela fez. Ela utilizou o primeiro voo de 1928 junto com uma mulher na tripulação. Daí ela virou uma celebridade, apareceram oportunidades e ela usou muito esse marketing a seu favor. Do tipo, por que não uma mulher sozinha? Por que não um voo solo? Foi então que aconteceu. Primeiro voo solo transatlântico em 1932. Então você percebe que de 28 a 32, todo o trabalho dela não foi mais relacionado com a aviação. Foi relacionado a enxergar oportunidades, transformar a pessoa com notoriedade, mostrar o trabalho dela e utilizar esse marketing a seu favor, como ela sendo a pessoa mais adequada para fazer isso. E aí aconteceu o voo e ela conseguiu fazer o voo solo dela. E ela utilizava como motto, como quote, você procurar os livros, procurar as citações que ela fala, ela sempre fala assim, sempre pense com o seu bastão adiante. Sempre pense com o seu bastão adiante. Se ela tivesse pensado na hora que ela recebeu o telefonema daquele cara grosso, agressivo, dizendo que ela era a segunda opção, que ela nem era tão boa assim, mas ele tinha que botar alguma pessoa lá, e tinha que ser uma pessoa que tivesse já pilotado, e ela não ia ganhar nada por isso, né? Poderia morrer e seria uma piada nacional, ela pensou assim, caramba, mas eu estou pensando o quê? Eu estou pensando no voo adiante, estou pensando no tempo adiante. Se o Charles Lindbergh conseguiu fazer isso, eu consigo provar que eu também consigo. E se eu consigo viajar, fazer esse voo transatlântico com esses caras, quem sabe eu consigo ver a região, como é que eles fizeram as medições, como é que eles entenderam, até porque ela não sabia também utilizar os metrômetros, né, do próprio avião. Então, ela foi muito esperta. Então, por isso que ela utiliza esse quote, essa citação, como lema de vida dela desde então. Que seria, pense sempre adiante. Você pensa dois, três passos adiante, como Gasparov falava quando jogava xadrez. Gasparov, como é que você sabe o que vai fazer? Porque, na realidade, eu sempre penso três a cinco passos adiante. E disse que os melhores jogadores de xadrez são aqueles que são capazes de pensar cinco passos adiante nas diferentes correções. E os jogadores bons são aqueles que conseguem pensar um passo adiante. Então, o ponto é, quantos passos você consegue ver? E se você consegue suplantar ou baixar o seu ego, ou fazer algo que seja ridículo no primeiro momento, ou você errar, ou você passar por um período de aprendizado, quando você está ampliando sua zona de competência, enquanto as pessoas estão criticando você, que é a zona de preocupação, né, que são os crap moves, né, são as pessoas que criticam você, que rejeitam você, são as pessoas que, poxa, ridicularizam você, ou que dão pressão em você, nesse processo de crescimento natural. Então, esse é o convite. Quando você vai pensar diferente, quando você vai utilizar esses obstáculos ou pensar dessa maneira, de maneira que você possa pegar a sua melhor versão. Né? Ah, esse exercício é fantástico. Exercício do reframe. E eu vou utilizar ele desde todos os exemplos que a gente utilizou até agora. Você vê que a gente utilizou exemplos históricos, né? Seja antes de Cristo, seja depois de Cristo, seja contemporâneo, seja recente agora, até hoje a gente está usando até os aparelhos da Apple, né? E o reframe tem a ver... O que é um frame? Né? Frame é exatamente a pintura, né? Seria a moldura de uma pintura. Aqui eu estou fazendo um frame de uma zona específica. Estou vendo aqui só essa região aqui da montanha, aqui tem um mar e tal. Mas se eu jogar para cá, eu só vejo água. Se eu jogar para cá, eu só vejo montanha. Mas se eu ampliar o meu frame, eu consigo ver todo o cenário. Então, o convite do reframe é como é que você pode reposicionar o seu cenário ou a sua moldura de maneira que você possa ver a pintura aos quais ele favorece. Né? E, de novo, não existe bom nem existe ruim. Existe algo, né? Existe a pintura, existe algo que faz você ter uma visão de algum tipo de cenário. E nesse circuito, o sobrenome dele é bem difícil, vou tentar, tá? Então, por favor, aquele negócio, estou sendo vulnerável aqui, né? É o Mikhail Csikszentmihalyi, eu espero ter falado certo isso aí. É o autor da teoria flow, né, da psicologia, em relação a quando você entra em estase flow, ele tem uma frase que eu acho fantástica, assim, a maioria das escolas ensinam como resolver problemas, só que elas estão muito fora do mundo real, onde você se sente perdido, porque ninguém ensina você o que resolver. Então, ensinar a você resolver um problema, que você não sabe que problema é esse, não significa nada. É muito mais fácil você primeiro descobrir o problema e a partir da descoberta correta desse problema, você poder trabalhar em cima disso. Então, o Abraham Lincoln sempre falava, se eu tivesse uma hora para poder derrubar uma árvore, eu passaria 55 minutos afiando o meu machado e apenas 5 minutos derrubando essa árvore. Tá? Então, a lógica toda é que você entender primeiro qual é o real problema, porque senão você vai estar combatendo um problema que não existe, né? Ou brigando por uma situação que não existe, uma crise que não existe. E aí, como Amélia, você tem que ver a oportunidade que aparece pensando na frente. E esse pensar na frente, esse think forward, é exatamente no meu plano, meu objetivo para vocês. E para isso eu trouxe outro livro para associar junto com esse que a gente está assistindo agora, quem está lendo agora, para que você possa ter ferramentas práticas para você sair dessa aula agora à noite e já conseguir aplicar amanhã com algum problema que esteja passando na sua família, no seu negócio, na sua doença, enfim. É, o objetivo é que você consiga aplicar isso de maneira prática. E para aplicar de maneira prática, esse livro, qual é o problema? Ele divide em três momentos. O primeiro momento é o frame, que é exatamente aquilo que a gente falou da moldura. Assim, qual o problema que você está tentando resolver? A partir disso, você vem para o reframe. Existe uma maneira diferente de ver esse problema, como os espartanos viram, como Steve Jobs viu, como Amélia viu, como Júlio César viu? Existe uma maneira diferente? Ou os espartanos iam ser massacrados de cara? Ou Júlio César ia perder de cara? Ou Amélia nunca voaria? Ou Steve Jobs iria falir? Então, assim, o ponto é, como é que você faz o reframe? Depois que você faz o reframe, pense além da área que você está vendo unicamente, amplie a área, ou aumente seu frame, né? Depois, repense seus objetivos. Quais são os seus objetivos? O objetivo da Amélia era voar. Ponto. Se as condições não eram favoráveis, ou não era a coisa mais legal para o ego dela, ela não levou em conta isso. Examine pessoas brilhantes, mais brilhantes que você, que já fizeram isso. Ela se baseou no Charles Lindbergh. Então, baseado em Charles Lindbergh, ela viu que, pô, se ele pode, eu também posso. Olhe no espelho. O que é que você... Se você, gente, não faz parte da solução, você faz parte do problema. Se você não é uma pessoa brilhante no sentido de inteligente, ou você é uma pessoa perspicaz, você fala assim, caramba, se eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Isso é uma frase que a gente fala muito para os nossos entes queridos, né? Olha, se você não está ajudando, então não atrapalha. Não vem criticar, não vem falar nada que não seja favorável, né? Isso é um convite que eu faço para você. Quando você está passando por um problema, você não está fazendo nada sobre isso, você está só reclamando de outra pessoa, provavelmente o problema é você. E tenha a perspectiva das outras pessoas que estão no mesmo cenário. E aí eu faço um convite para vocês, que é um teste muito simples, um teste que tem no próprio livro, assim, acho que no primeiro capítulo, se não me engano, e ele faz a seguinte pergunta. Esse é um problema do reframe do elevador. O síndico está aqui e aqui estão as pessoas, né? E as pessoas estão reclamando. Poxa, o elevador é muito lento, o elevador está quebrado, você não consegue fazer mais rápido. Por que eu tenho que esperar tanto aqui? Isso aqui é um saco, eu fico esperando um tempão aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, qual é o problema do elevador? Dentro do livro, ele colocou da seguinte maneira, as pessoas, quando estão dentro do frame, elas tendem a ter o problema mais óbvio possível. E se você tiver a oportunidade de ler o livro Adam's Óbvio, né, que eu vou entrar em contato, eu vou mostrar para vocês sobre esse material depois, não hoje, para não ultrapassar, ele fala que a melhor resposta sempre é mais óbvia. Mas o ponto de vista de análise de problemas, não é bem assim. Lógico que você tem que ver primeiro a maneira mais óbvia, mas você pode pensar ou parar alguns momentos para entender o reframe da situação. Nesse caso aqui, quando você pensa que o elevador é muito lento, a solução seria fazer o elevador ficar mais rápido. Então, fazer o elevador ficar mais rápido seria melhorar o algoritmo de uma programação, deixar ele mais forte, melhorar os motores, fazer o replacement, fazer a retirada desse elevador e colocar um outro, aumentar as correias, então fazer tudo o que faz para que o elevador seja mais rápido. Só que aí quando o síndico perguntou para eles, mas por quê? Porque a gente fica esperando muito, e é muito chato, é muito difícil. E aí, quando ele cronometrou, ele percebeu que a diferença, na realidade, era de alguns segundos. Era tipo, não chegava a ser minutos, era segundos. Então, o que ele entendeu, na realidade, é que na prática, assim, o reframe do problema era porque as pessoas esperavam e achavam que era chato ficar esperando. Então, era annoying. Então, o que ele fez? Colocou espelhos ao redor, colocou música, colocou televisão, colocou rádio, colocou todos os tipos de coisas que poderia fazer o entretenimento dessas pessoas. Naturalmente, ele resolveu o problema. Porque, na realidade, ele foi diretamente no âmago da questão. Se realmente o elevador fosse muito lento, do tipo 10 minutos, 15 minutos, que era fora de uma realidade, é uma coisa. Mas se ele está dentro de uma realidade padrão dos outros elevadores, o que está acontecendo é a percepção. É a percepção das pessoas, dos clientes, em relação àquele tipo de cenário. Então, para isso, o objetivo dele não era mudar o elevador, era mudar a percepção das pessoas. E então, a lógica é modelos mentais, ações e resultados. Se o resultado é favorável, um single loop volta para as ações que ficam nesse loop. Se o resultado não é favorável, ele volta para o nosso modelo mental, dá um double loop e ele faz o circuito novamente. Então, a lógica de resumo seria, se você quiser dar um print de tela aí, esse momento, seria qual o problema que nós queremos resolver e quem está envolvido nele. uma vez sendo envolvido nele, é, o que é que está faltando nesse problema? Qual é o meu objetivo real? É o elevador ser mais rápido ou ficar menos chato ficar esperando? Quem são as pessoas ou cenários que já resolveram esse tipo de situação? É, lugares onde tem parques, é, onde as pessoas demoram muito na fila, lugares onde tem que ficar em fila de banco. O que as pessoas fizeram para que melhorasse o processo, ficasse mais calmo, ficasse mais tranquilo, assistentes, enfim. Olhar no espelho, o problema é de quem? É da pessoa que está falando para mim em outra situação ou da própria pessoa que ela é impaciente, ou ela não tem paciência, ou ela está numa situação difícil, ou está num dia difícil. E qual é a perspectiva dessas pessoas para resolver? Quando acabou tudo isso, você move adiante. A gente acaba resolvendo isso aqui com um canvas, né? Então, no canvas você coloca qual é o problema real, quem são as pessoas envolvidas, e aqui as três sequências. Como é que eu posso olhar por fora, como é que eu posso repensar esse problema, examinar os pontos, de clareza, né? Quem são pessoas que já fizeram esse mesmo cenário, olhar no espelho e saber qual é a minha participação nesse problema, se eu sou pessoa que está ajudando, se eu estou delegando, se eu estou sendo uma pessoa relapsa, e qual é a minha perspectiva, de tudo que está acontecendo. Sabendo isso aqui, eu ofereço uma solução, e a partir dessa solução, eu posso me manter aqui e sempre evoluindo, eu posso ter que voltar novamente e fazer o reframe com o double loop. Nesse processo, eu finalizo o nosso segundo módulo, e agora eu entro no terceiro módulo. Disciplina da vontade, né? Eu vou fazer 4 conceitos que resumem todo esse módulo, tá? Eles falam outras coisas, mas isso aqui é o que importa para vocês, que é o conceito da cidadela interna, o conceito do premeditatum malorum, ou pre-mortem, ou antecipar os perigos, o conceito do amor fati, você amar tudo aquilo que acontece com você, e o conceito do memento mori. O conceito da cidadela interna é você ajustar tudo aquilo que acontece ao seu redor e ter sua própria fortaleza interna nos momentos que você tem crise, nos momentos que você está mal de cabeça, né? O conceito do premeditatum malorum é um canvas onde você coloca realmente isso que está deixando você com medo é real. O conceito do amor fati é você amar tudo aquilo que acontece com você com perseverança. As coisas boas ou as coisas ruins que você interpretou ou teve a perspectiva nesse primeiro momento, tá? E isso, a lógica seria, apesar das coisas poderem ser pior, ou se preparar para começar novamente. E o memento mori é aquela lógica que você faz, que você meditar sobre a sua mortalidade. Se você vai morrer, como eu posso fazer as coisas pelo menos melhor para as pessoas que vão ficar, para os meus filhos, né, por assim dizer. Nesse cenário, conceito da cidadela interna. A cidadela interna, a gente já falou aqui 2 guerras, né? Aliás, 3 guerras, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial também, né? É, em todas as guerras, tem um conceito de uma cidade de acampamento, uma fortaleza, uma fortificação, onde lá você protege tudo aquilo que é mais sagrado para você. São as pessoas que você ama, o seu dinheiro, as coisas que mantêm você rico, né? E rico, a palavra rico em português, a outra palavra que está vinculada era a palavra próspera, né? Você pensa em prosperidade a nível de mente, você pensa na sua capacidade de manter suas emoções estabilizadas, você ter controle sobre elas do ponto de vista de controlar 4 momentos que são momentos que acabam destruindo a gente, que é o momento da ganância, é o momento do medo, é o momento da impaciência e o momento da preguiça. Se você consegue controlar esses 4, você tem uma grande capacidade de fazer isso acontecer. E o objetivo é que esses 4 invasores, eles não entrem na sua cidade interna, na sua cidadela, né? Eu digo que essa cidadela, toda vez que você estiver tocado pela ganância, tocado pelo medo, tocado pela preguiça, tocado pela impaciência, você poder se retrair aquele momento e se proteger contra esses ataques, dentro do seu fosso de proteção. E esse fosso de proteção, o conceito histórico dele, é você entender que a mente, ela pode ser conquistada pela violência, né, e as paixões. E a cidadela, para o homem, é uma fortaleza impregnável, assim, impenetrável, em que você encontra refúgio, você se mantém salvo para sempre. Palavras de Marcos Aurélio, Meditações 8.4. Né? Então, o ponto seria assim, você pode ser tomado de assalto pela ganância, pode ser tomado de assalto pelo medo, pela preguiça, você pode ser tomado pela impaciência, do tipo, ah, caramba, eu tô vendo criptomoedas agora, vou botar toda a minha grana lá, você perde tudo, ganância. Ah, eu vou fazer um negócio novo que eu conheço, eu tenho dominância sobre esse assunto, mas eu tenho medo de perder tudo. Mas, pô, então não bote tudo, então seria medo. Ah, poxa, eu estou fazendo esse canal aqui do YouTube, esse negócio todo, poxa, já faz o quê? 6 meses, e a gente não bate 1.000 pessoas ao vivo, não bate, pô, impaciência. Você vai fazer preguiça, por exemplo, poxa, domingo, 19 horas, por ter que fazer todo esse material, fazer aulinha, tal, eu não ganho nada com isso, poxa, por que eu vou fazer isso? Preguiça. Então você tem que ter noção que o seu objetivo, ele tem que ser respaldado em relação a isso, e nas horas que você se questionar, você tem que ter exatamente o motivo que lhe faz fazer as coisas, ter um processo contínuo e essa sociedade interna de maneira que você fortaleça isso. Uma das coisas que faz muito, traz muita força para a gente, por exemplo, é isso que vocês colocam aqui no chat e falam, como é importante para vocês. E a gente entende que a nossa cidadela interna, deixa vocês entrar na nossa cidadela e a partir desse momento nós vivemos uma fortaleza onde as pessoas se protegem, né? Que é o que acontece nas guerras. Segundo ponto, cara, adoro esse, assim, quem me conhece sabe que eu utilizo isso no meu dia a dia, que é o Premeditatum Malorum, que é exatamente uma das maneiras de você fugir do medo, né? Fugir do medo seria o seguinte, seria um exercício estoico para você entender se o medo que lhe aflige é um medo real ou é um medo simplesmente psicológico. O ponto é, você vai fazer esses três exercícios. E se você fizer o que tiver que fazer? O que é que de pior pode acontecer? Como é que você pode prevenir? Como é que você pode reparar? Se der tudo certo, o que é que pode ser o ganho parcial ou o ganho total? E se você ficar parado, quais são os benefícios ou malefícios, né? Então você vai fazer esse tipo de quadro, para quem já participou das mentorias, né, sabe que a gente bate muito nessa tecla, que é, e se? Poxa, defina o seu medo, bota três aqui. Quais são os seus medos? Previne os seus medos. O que é que você pode fazer para que isso não aconteça dentro das forças que você conhece, da sua zona de confiança, da sua zona de conhecimento? Se você não tem zona de conhecimento, quem você vai convidar para que participe da sua zona de conhecimento, exatamente como Buffett fez com Bill Gates? E depois, uma vez dando errado mesmo, tudo dando errado, como é que você pode fazer para reparar? Poxa, tem algumas situações, por exemplo, que as pessoas utilizam seguros, né? Seguros contra incêndios, seguros contra destruição, seguros contra doenças. E eu sempre falo que você nunca deve fazer algum tipo de situação onde você tem o risco da ruína, né? O risco de você perder tudo. Tipo, no meu caso, sou cirurgião, eu não deveria fazer nenhum tipo de situação que eu pudesse destruir minhas mãos, por exemplo. Seria muito arriscado da minha parte. Ou, uma vez realizando isso, eu tenho tanto medo disso, de esquiar, por exemplo, eu esquio, não tanto agora, com a função do corpo, a gente não está viajando, né? Mas se eu tiver o receio de acontecer isso, então eu sou obrigado a fazer um seguro, que seria o quê? Reparar caso isso aconteça. Um seguro que assegure as minhas mãos, ou assegure minha atividade, de maneira que eu esteja tranquilo caso isso venha a acontecer. Isso não quer dizer que eu vá me jogar nas cordas, mas o que acontecer é que eu posso estar resguardado desse tipo de situação. Então, essa é a lógica. Benefícios. Se tudo der certo, se der parcialmente certo, é melhor do que a pior coisa que pode acontecer? Só parcial. Então, cara, é sim, você tem que fazer. Agora tem que tudo dar certo, e esse tudo ainda não é melhor do que a pior situação que pode acontecer. Por exemplo, você coloca lá toda a sua grana em bitcoins, e o bitcoins ele está rodando assim, todo dia que você tem, assim. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você perder sua casa, perder sua família, você brigar com seu esposo, seu marido, enfim, seu companheiro, e exatamente pela sua incapacidade de controlar a sua ganância, né? Então, é um risco muito grande, né? Qual o melhor cenário? O melhor cenário é tudo que você tem, multiplicar por 7, 8, 4, 5 vezes. Mas pode ser que isso aí não seja o suficiente para você resgatar a sua vida emocional, a sua vida familiar. Porque, afinal de contas, você está praticamente jogando no cassino no primeiro momento. Agora, se você fizer isso de uma maneira mais organizada, você separar um valor para você fazer investimentos e alto risco, né? Investimentos de tipo, separa 10% do seu capital financeiro, separa 5%, enfim, cara, não tem problema nenhum. No pior cenário que acontecer, você perdeu 5%. No melhor cenário, no cenário de total sucesso, você pica duplicou. No cenário parcial, você ganhou uma metade, então já valeu a pena também, então é só ganho. Então você tem com certeza fazer isso. Eu devo investir em bitcoins? Ou bitcoins em qualquer outro cenário que seja tão mais agressivo, muito volátil? Sim, se você respeitar esse tipo de coisa. Porque também existe o risco da inércia. E se eu deixar isso passar? O que é que pode acontecer comigo? Qual o pior que pode acontecer de eu não me expor a esse medo que eu estou? Não me expor a poder ganhar esse ganho parcial, o ganho real? Na regra do 535, seria, em 5 minutos, o que é que muda a minha vida? Em 3 meses, o que é que muda a minha vida? Em 5 anos, o que é que muda a minha vida em relação ao que eu perco e ao que eu ganho? E aí você vai entender se você chega na fase 3, que é mantenha fazendo esse exercício e às vezes você repete. Cara, isso é fantástico, você pode usar isso para comprar uma casa. Você pode se eu estou com medo de comprar uma casa, com medo de quê? Com medo de ter dinheiro para montar uma clínica minha, uma clínica médica. Estou com medo de não ter dinheiro para poder botar as crianças no colégio. Pensa assim, poxa, qual o pior cenário que pode acontecer? É você investir e a sua casa ser leiloada porque você não pode pagar. Então como é que você pode reparar isso aí? A pergunta é, como é que você pode prevenir e reparar é... Volta lá para o reframe. Qual é o real problema? É eu querer ter a casa real ou eu querer ter o usufruto de uma casa? Meu questão é ter o usufruto da minha casa. Então, hoje, com os valores de aluguel, que é a realidade real, né, é muito mais barato. Então, por que eu teria uma casa? É verdade, é só ego, né? Só porque eu quero ter ou porque eu estou sendo atacado pelo medo. Medo de quê? Se você não tiver a casa e não tiver onde trabalhar, o que é que acaba acontecendo? Mas pelo menos eu tenho um teto para morar. você mesmo tem um teto para alugar, porque até que é muito mais barato. A questão toda é que você tem medo do seu descontrole financeiro. Então, o problema é outro. Aí, qual é a solução? Você poder estudar um pouco mais sobre finanças, entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, que é por isso que a gente vai fazer o NDC Money, exatamente para poder suprir essas necessidades da população, né? Principalmente o nosso público médico, né? Que acaba, e os meus colegas acabam não tendo muito esse viés, né? Dentro disso, eu quero trazer esse episódio para vocês. Esse episódio aqui é como Thomas Edison e o seu negócio veio depois, se reconstruiu depois disso aqui, ó. Tudo isso aqui é o laboratório Thomas Edison, que pegou fogo, foi destruído. Totalmente destruído. Foi nas chamas até o ground. To the ground, eles chamam, né? É, blast to the ground. Foi o termo que apareceu no jornal na época. E aí, quando aconteceu, isso era às 5 da manhã, falaram Thomas Edison, lá fez Thomas, 1914, tocou fogo geral, você está trabalhando com insumos de nitrato de prata, relacionado com fotografias, e é totalmente inflamável, pegou fogo em tudo, foi destruindo tudo que você tinha. Aí ele foi, chegou na frente do incêndio e olhou assim, Charles, meu filho, Charles Edison, vai chamar sua mãe e todos os seus amigos, os amigos dela, né? Vocês nunca vão ver um fogo desse novamente, que eram chamas azuis, chamas vermelhas, chamas amarelas, por causa dos insumos, né? Que ele tinha todos os materiais químicos, os corantes, que iam explodindo e iam fazer aquelas chamas, parecia Disney, né? Que é aquele fireworks, né? Se você olhar lá, cheio de fireworks e Disney explodindo, tudo aqueles blasting, né? E o cara se glido, isso nunca mais vai acontecer novamente. Então, vem pra cá, pelo menos vamos aproveitar. E aí o Charles olhou assim e fez, pai, você tá louco? Assim, olha, eu fiz, meu filho, tá tudo bem. Eu só tô me levando de um monte de lixo. No outro dia, assim que tenta amanhã, o fogo nem estava controlado ainda direito, né? Tinha chamas queimando ainda. Ele chegou para toda a equipe dele, não demitiu ninguém, aí chegou assim. Nós vamos reconstruir imediatamente, agora. E a propósito, algum de vocês sabe onde eu posso conseguir dinheiro? Até porque, o que acontece? O seguro, ele cobria cobria um terço de um... Ele teve um prejuízo de R$1 milhão, tá, naquele período. R$1 milhão, a tempo daquele período, seria equivalente a realmente algo que você leva uma pessoa à falência. Ele recebeu um terço desse valor, mas evidentemente não era suficiente para isso. Aí se você pensa em tudo que a gente estudou até agora, o reframe do problema, qual era o problema dele realmente? Era que a fábrica pegou fogo ou ele não tinha capital financeiro para conseguir isso aí? Que a fábrica, ele pode alugar da outra pessoa, pode usar do negócio. Afinal de contas, ele é o Thomas Edison, só que ele tinha 67 anos, né? Quase 70. E aí ele pensou assim, qual é a minha zona de competência? Sou um grande inventor, um grande formador de patentes, as pessoas querem trabalhar comigo, eu tenho um mastermind, eu tenho uma network muito forte. Muito o que a Mary utilizou, né? Que era o branding de celebridade que ela tinha, as oportunidades que apareciam e o marketing que ela já tinha ao redor do corpo dela. E ele olhou assim e fez, quem são as pessoas que podem se beneficiar dos meus conhecimentos, das coisas que eu faço, e daqui a um pouco eu nunca pude ajudá-los, e agora a gente pode fazer uma ajuda mútua. Então, a primeira pessoa que ele pensou foi o quê? Henry Ford, amigo de longa data, e utilizava o quê? Materiais de ferro, materiais não tinha alumínio na época, né? Mas era ferro, como junto com Firestone e Burroughs, ele utilizava insumos para os seus carros. Aí chegou para Thomas Edison, eu lhe empresto, I'm low to you, né? Eu empresto a você $750 mil, que seria equivalente ao que você falta para você fazer reconstruir sua fábrica, em troca de você ter uma atenção especial também no meu negócio. Pense em alguma coisa para os meus carros, pense em alguma coisa para os meus pneus de Firestone ou de Burroughs, de maneira, quem sabe, com a sua mente genial, isso seja muito menos um empréstimo e muito mais um contrato. E aí, aquele negócio, aquela máxima, né, que a gente tem que sempre pensar, nunca peça dinheiro, né? Peça um conselho e o dinheiro virá se você é uma pessoa que utilizou muito bem as suas oportunidades, conseguiu um grau de conhecimento aos quais as pessoas admiram quanto a isso e vão querer perto de você. E foi assim que Thomas Edison reconstruiu o seu império aos 67 anos, ligados a pessoas extremamente prósperas daquele período, colocando suas atenções em resolver os problemas das outras pessoas. Então ele fez um reframe do problema dele. O problema dele não era porque ele não tinha mais a fábrica, ou tinha destruído, coisa desse tipo. O problema dele é porque ele não tinha mais como fazer as entregas que ele poderia entregar para as pessoas que... os grandes daquela época, mas ele tinha tudo aquilo que ele já tinha construído no tempo dele. Então, se ele fosse uma pessoa impaciente e não utilizasse isso a seu favor, ele acabaria não tendo o recurso para utilizar isso aí. Então, você percebe que nesse cenário, mesmo sem saber, ele utilizou o primeiro Tato Malorum, o que é que de pior pode acontecer? Ele utilizou o Reframe, que era aquela que a gente falou, ele utilizou os obstáculos a favor dele, ele utilizou o equivalente a o que o Steve Jobs fez com o Bill Gates, ele procurou um outro concorrente no mercado e se aliou a esse cara e fizeram algo muito mais pungente. E nesse período, logo depois do segundo ano, no ano que aconteceu o acidente, um ano logo depois, ele já tinha feito 10 milhões em lucro. 10 milhões em lucro. Então, assim, 10 vezes mais do que ele tinha perdido. Então, realmente, o que ele falou para Charles era verdade, o filho dele, né? Ele só tinha se livrado de algum lixo. E aí eu finalizo com esse moço aqui, o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele foi convidado para fazer ele foi para a NIFA, né? De uma turma em Stanford, e no seu discurso esse que eu particularmente tenho uma admiração muito grande, porque ele fez um endereçamento tanto de como ligar os pontos, que é o que a gente está falando agora, não ser uma pessoa impaciente, não ser uma pessoa que pacientemente faça o seu caminho e vá adquirindo skills ou conhecimentos, fazer o que eu chamo, na dúvida, de skill stacking, que é você adquirindo diferentes habilidades, aos quais em um dado momento eles vão interligar, que é o que ele fala de connecting the dots. Você nunca vai poder conectar os dots olhando para frente, mas sempre olhando para trás. Mas existem certos conhecimentos como finanças, persuasão, você saber escrever, você saber ler, você saber ler em outra língua, você poder falar ao grande público, ter uma capacidade oratória adequada, uma inteligência emocional adequada. Em algum momento essas habilidades vão ser suplantadas. Outro ponto que ele fala muito é que nunca é tarde você buscar aquilo que realmente você ama, aquilo realmente que faz você acordar pela manhã, que faz você dormir até tarde. E ele finaliza o discurso dele com a seguinte passagem, né? Lembre-se que você vai morrer. Você vai morrer. É impreterível isso. E que a melhor maneira de você saber e de você sair dessa armadilha de pensar que você tem alguma coisa para perder é você entender que você já está pelado, né? Você já está despido. E por alguma razão, você não deveria não seguir seu coração. Então, o que ele quer dizer aqui é, olha, lembre-se que você vai morrer. Você já nasceu nu. E você vai morrer nu. Então, o que você está achando? Bom, o cara era bilionário já, né? Então, por que você não segue seu coração? Ah, mas isso é muito fácil. Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa assim, eu não tenho tempo, eu tenho família, eu tenho um filho. Então, o ponto é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês previamente. Faça um reframe da sua vida, faça um reframe do seu negócio. Você pode muito bem separar um período de finanças, ou um período de tempo, um período de desenvolvimento, como eu estou fazendo aqui com vocês, para desenvolver aquilo, outra coisa que você ama muito. Você não vai assassinar o que se sustenta hoje. O que vai acontecer é que você vai se preparar para que você possa viver depois o seu sono pleno. E para isso você tem que adquirir habilidades. Você vai fazendo esses pontos, esses dots, como ele falou no discurso dele, e esses pontos em algum momento eles vão interligar. Derek Silvers, que trabalhou já como garçom, trabalhou já como músico e várias outras operações que ele já realizou na vida, ele tinha um ponto, e para quem não sabe, Derek Silvers é um milionário americano, ele criou o programa CD Baby, que era você poder gravar seus próprios vídeos, seus próprios clipes de internet, clipes de música, no CDzinho, na época você usava CD, né? Hoje eu já estaria falido, mas enfim, foi naquele período. E um colega falou para ele assim, fez, Derek, por que você continua trabalhando aqui como garçom, se você está já montando esse negócio? Cara, eu estou trabalhando o suficiente para ter uma liberdade financeira, de liberdade emocional, para poder trabalhar com o que eu amo. Então eu preciso o suficiente para me manter por 2 anos. Me mantendo 2 anos, eu consigo trabalhar nesse negócio que eu quero fazer muito, que é o Cedar Baby. E se isso der tudo errado, ele fez o primeiro Tato Maloro, eu volto a trabalhar como garçom. Não vai faltar emprego como garçom. E o meu ego é baixo, eu não tenho problema quanto a isso. Enfim, falou um homem que um ou dois anos depois, praticamente foram alguns meses, se eu não me engano, foram 23, 24 meses, ele lança o CD Baby e acaba ficando milionário nisso aí, acabou vendendo. Hoje ele é um venture capitalist, ele acaba investindo em outras empresas e também conhecido como um grande guru, né, do ponto de vista de tecnologia. Você vê, um cara que trabalhou 2 anos como garçom, com o objetivo de juntar um dinheiro para se sustentar no mesmo padrão de vida do garçom por mais de 2 anos. Nesse período ele conseguiu fazer o que ele queria. E ele era gênio? Não. Se você estudar o livro dele, tudo aquilo que você deseja, né, o nome do livro, Everything You Need or You Deserve, você vai perceber que é um livro muito fácil, muito simples. Eu posso até trazer depois no Clube do Livro, caso vocês queiram. É um livro de uma manhã. É fantástico. E com insights tão simples, porque são verdadeiros. Então, amigos, me despeço. Ótimo final de semana. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. E amanhã, seja amanhã, a dúvida cresça. A gente continua no nosso Clube do Livro com o segundo livro, que vai ser O Ego é o Seu Inimigo. Espero que não seja o seu. Um grande abraço.